Senhores deputados, a reunião vai continuar. Vamos iniciar imediatamente a audição à FENPROF no âmbito de uma petição e depois temos ainda uma agenda relativamente carregada para cumprir. Muito boa tarde a todos. Vamos dar início à audição regimental no âmbito da petição número 66/11, em que se solicita a aplicação à educação pré-escolar do calendário escolar estabelecido para o primeiro e o segundo ciclo do ensino básico. O deputado relator, o Sr. Deputado Michel Soifert, do CDS-PP, duas boas-vindas aos as e o representantes dos peticionários, a quem vou dar a palavra. Peço desculpa pelo atraso que acabámos de ter uma audição com o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, que suscitou alguma discussão. De qualquer maneira, estamos aqui para vos ouvirmos. Normalmente, os peticionários usam da palavra, vou pedir que usem 5 minutos para fazer uma apresentação global do tema, que é relativamente fácil de apresentar, suponho eu. Depois, cada grupo parlamentar, se assim o entender, fará perguntas ou comentários e, no final, o Sr. Deputado Michel Soifert, enquanto relator, se entender, também colocará algumas perguntas ou fará os comentários. Por isso, tem a palavra, suponho que, a Sra. Deputada Maria Céu Silva. Tem a palavra.
Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Aquilo que nos traz aqui é uma petição que foi lançada pela FENPROF, que recolheu assinaturas de muitos educadores de infância e tem essencialmente a ver com uma questão que se arrasta desde 2002, que é a questão do calendário escolar da educação pré-escolar. Nós temos legislação que prevê uma componente educativa e uma componente social de apoio às famílias desde a publicação da Lei Quadro de Educação Pré-Escolar, portanto, desde 97. E, portanto, esta questão da componente social, portanto, os jardins de infância estão a funcionar durante as interrupções letivas e também pós-horário letivo. Aquilo que nos traz aqui é que, no contexto atual de agrupamento, são levantadas imensas questões junto dos educadores de infância, são também colocados imensos problemas no que diz respeito à questão da articulação, nomeadamente com o primeiro ciclo do ensino básico, e é uma questão que está prevista também na legislação que, nos períodos de avaliação que ocorrem nas interrupções letivas, a educação pré-escolar deve articular com o primeiro ciclo do ensino básico. Tendo nós um período de interrupção diferenciado deste setor de educação e ensino, esta articulação, que no nosso entender é importantíssima, torna-se bastante difícil. A questão também que nos traz aqui é que os educadores de infância necessitam de espaços, tempos, para o processo de avaliação, que é um instrumento essencial para aferir das aprendizagens e reestruturar as planificações ou projetos curriculares dos jardins de infância. Eu estou num jardim de infância, num agrupamento do Duarte Lopes, em Benavente, e neste momento, por exemplo, nós já estamos a detectar, portanto, o ano letivo vai terminar para o primeiro ciclo já no final desta semana, e muitas das crianças que frequentam a educação de infância, como têm irmãos também no primeiro ciclo do ensino básico, o que vai acontecer é que já na próxima semana não irão frequentar o jardim de infância. Isto, num levantamento que nós fizemos, isto é prática, tanto na interrupção do Natal, como da Páscoa, como no verão. Fizemos uma pesquisa aleatória a todos os agrupamentos do país, e isto é uma prática. Portanto, nestes períodos há uma quebra de frequência na ordem dos 40% a 70%. No meu agrupamento, por exemplo, nós fazemos fichas de diagnóstico, nomeadamente para as crianças que vão entrar no primeiro ciclo do ensino básico, e estamos a fazê-las agora, visto que, como o final do ano letivo para o pré-escolar será só a 7 de julho, muitas das crianças não vão frequentar o jardim nestas três últimas semanas, e, portanto, nós já estamos a fazer estas fichas de diagnóstico. Portanto, aquilo que nós vimos aqui pedir é que o calendário escolar seja igual ao primeiro e segundo ciclos do ensino básico, porque realmente no contexto atual de agrupamento isto não tem muito significado nós termos este prolongamento a mais, visto que temos uma componente social a funcionar nos jardins de infância e uma efetiva componente social. que está implementada e que funciona. Portanto, se as famílias assim o necessitarem, as crianças estão nos jardins de infância durante este período. Se as minhas colegas quiserem acrescentar alguma coisa.
Obrigado, Sra. Curadora. Não sei se mais alguma das senhoras ou o senhor querem acrescentar. Sra. Curadora Isabel Fonseca.
Júlia Val.
Ah, muito bem. Tem a palavra. A ordem estava errada.
Não, só de facto para reforçar esta questão desta preocupação, é evidente que nós consideramos que desde 2002 a existência deste calendário escolar é uma injustiça, reforça-se de facto na lógica de agrupamentos pelas questões que já foram aqui assumidas pela nossa Coordenadora Nacional de Educação Pré-Escolar, a Céu Silva, ao nível da FEMPROF, porque de facto não podemos confundir aqui a questão da componente letiva com a não letiva. São as duas devidamente asseguradas dentro daquilo que está previsto no âmbito da componente educativa pelos educadores de infância no exercício da sua atividade como docentes e no âmbito da componente socioeducativa, pelo protocolo assumido desde 98, quer pelo Ministério da Educação, quer pela Associação Nacional de Municípios, quer pelo Ministério da Solidariedade e Segurança Social, e como tal, mantemos a nossa posição desde 2002 de que, de facto, não faz sentido algum manter um calendário escolar discriminatório para a educação pré-escolar, porque o argumento de que o que é importante é componente social de apoio às famílias está devidamente assegurado e, como tal, não faz sentido que se procure justificar, de facto, a existência deste calendário escolar através do prolongamento em mais um mês de atividade letiva nos jardins de infância da rede pública. E era só mesmo, de facto, para referir esta questão. Passaria agora...
Muito obrigado.
Peço desculpa.
Então passo agora a palavra à Sra. Educadora Isabel Fonseca, agora sim.
Só queria já agora reforçar, a Maria do Céu disse, e bem, que desde 2007, quando surge a Lei Quadro, surge também um conjunto de legislação que vem realmente sustentar, por um lado, a atividade letiva educativa da educação pré-escolar, nomeadamente por via das orientações curriculares, e portanto a educação pré-escolar não tem, se quiserem, um currículo formal em termos de programa, mas tem um conjunto de orientações curriculares em quatro áreas já agora: formação pessoal e social, área das expressões e comunicação, onde mete as expressões artísticas, a linguagem e a matemática, área do conhecimento, ou seja, o educador, e a Céu já o disse, tem que planificar, que planear e que no final de cada período letivo reformular a sua planificação de acordo com o evoluir das crianças após fazer a avaliação dessas mesmas crianças, quer do grupo, quer individualmente, e reforçar também que, como já aqui foi dito, a componente de apoio à família foi também legislada logo em 97, e de tal forma o Ministério da Educação deu enfoque, quer na vertente educativa, quer na vertente da componente de apoio à família, que realmente pode estar a funcionar durante o ano inteiro, uma vez que ocupa os períodos de interrupção letiva e os períodos diários após a atividade letiva, que produziu, eu tenho aqui um dos livros que foi produzido na altura pelo DEB, hoje é o DGIC, que é precisamente sobre a organização da componente de apoio à família, os responsáveis e como deve ser, assim como, inclusivamente, produziu, eu trouxe só a capa daquilo que é um dossiê de apoio realmente àqueles profissionais que devem estar na componente de apoio à família, que são os animadores socioculturais. E, portanto, os educadores de infância necessitam de ter, e até porque este calendário escolar é incoerente com esta legislação em vigor e é incoerente com a lógica dos agrupamentos e do pressuposto que está na origem do agrupamento, que é o tal projeto educativo comum, onde a educação pré-escolar também se inclui, e que, portanto, tem que haver forçosamente reuniões de articulação por causa deste projeto educativo e por causa de outras questões, nomeadamente a articulação com o primeiro ciclo, tendo em conta a sequencialidade educativa, que me parece que é uma coisa importante, e, portanto, este calendário escolar não tem razão de ser absolutamente alguma, porque se nós tivermos um calendário escolar igual ao do primeiro ciclo, permite aos docentes de educação pré-escolar fazer o seu trabalho docente a par, digamos assim, com os outros docentes do agrupamento e, ao mesmo tempo, aos pais, não os impede de ter as crianças, os seus filhos, no jardim de infância, uma vez que a componente de apoio à família, suportada essencialmente pelas autarquias, tem a obrigação de funcionar durante todos os meses do ano.
Muito obrigado. Mais nenhuma das senhoras e senhores signatários peticionários querem intervir? Passo a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago, do PCP. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser breve. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar os dirigentes da FENPROF aqui presentes e através deles, os peticionários desta petição que fizeram chegar à Assembleia da República, e aproveitar também para saudar o seu conteúdo e as suas pretensões. Eu não tenho propriamente questões a colocar-vos, aliás, quer as posições aqui, quer aquilo que já tem vindo a ser discutido ao longo do tempo acerca desta matéria, deixa bem clara a justeza da reivindicação que aqui nos trazem, e eu peço a palavra apenas para dizer precisamente que o Grupo Parlamentar do PCP fez entregar hoje na Assembleia da República uma iniciativa para ser a pensa à vossa petição, para dar resposta à questão que aqui nos colocam da compatibilização e harmonização, ao fim e ao cabo, do calendário escolar, do pré-escolar, com o primeiro e segundo ciclo. Eu vou pedir ao Sr. Presidente, se não houver inconveniente nisso, para que possam ter conhecimento da iniciativa que o PCP deu entrada, e termino agradecendo apenas a exposição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Peço o favor de entregar o documento, que será imediatamente distribuído. Sra. Deputada Ana Drago, pensava que tinha registado o seu pedido de intervenção. Sr. Deputado Bravenico, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Antes de mais, cumprimentar os nossos peticionários, os nossos convidados, agradecer-vos a vossa presença aqui e a informação que nos trazem. E da parte do nosso grupo parlamentar, eu tinha aqui uma questão que vos gostaria de colocar e que tem a ver um pouco com o que é hoje a realidade existente na rede de educação pré-escolar. Nós temos, como sabem muito melhor do que nós, particularmente três tipologias de promotores de educação pré-escolar. Então temos estabelecimentos públicos, estabelecimentos IPSS, portanto, natureza social e solidária, e muitos estabelecimentos privados. Aquilo que eu gostaria de saber em nome do nosso grupo parlamentar é qual é a prática hoje existente em termos de horário escolar dos estabelecimentos pré-escolares nestas três subcategorias da rede. Se há diferenças, se há quais são, ou se, digamos, a coisa é uniforme neste momento. E se esta vossa, digamos, esta vossa pretensão, se é, digamos, uma questão que diz apenas respeito à rede pública, ou se é uma questão que diz respeito a toda a rede. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Raquel Coelho tem a palavra, do PSD.
De facto, permite-me, antes de mais, cumprimentar os elementos da FENPROF, agradecer a disponibilidade e as questões que nos trouxeram. E perguntar concretamente se este número que nos apontaram do decréscimo de 60% a 70% na frequência resulta, ou melhor, qual a circunstância e as condições que levam a que estes números que de facto foram verificados e analisados existam. Qual é o fator? Porque a informação que de momento dispomos é que, de facto, os pais, nomeadamente do pré-escolar, acedem a estes programas de apoio à família e recorrem à frequência destes programas, não direi quase até à exaustão, mas com uma taxa de ocupação muito significativa. Muitas vezes é preciso dizer-lhes que é preciso levar os meninos antes do Natal e antes da Páscoa, antes que o ano acabe, porque senão os meninos ficarão lá, porque os programas decorrentes da situação contratual que de facto se verificou em 98 com a Segurança Social, Ministério da Educação e autarquias, também no âmbito das competências para assegurar a componente de apoio à família, não só nos períodos pós-letivos, no término dos períodos letivos, bem como noutras situações, fim de tarde, princípio da manhã, antes dos pais irem trabalhar, muitos às 8 horas, e, portanto, esta componente não é não está programada, não está elencada, o seu perfil não é só para os períodos do pós-encerramento coletivo, não é verdade? Também tem outras possibilidades de funcionamento e a informação que dispomos é que, de facto, são programas com uma procura significativa. O que não inviabiliza, na realidade, a pretensão aqui que nos trouxeram, que tem a ver com a coincidência dos horários letivos em termos de planificação, organização e de tratamento das questões de natureza pedagógica e educativa que, na lógica de funcionamento dos agrupamentos, adquiriram, por essa via, outra pertinência e outra importância. De facto, a nossa questão era o porquê que tem estes números do 60 a 70%, é um número muito elevado. E porquê é que isto acontece? Acontece nos programas de apoio à família de norte a sul do país, dos agrupamentos que os senhores identificaram? Chegaram a essa conclusão, o motivo pelo qual isto acontece? Era esta a nossa questão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Drago, eu achava estranho que a Sra. Deputada Ana Drago não se pronunciasse, gostamos muito de ouvir, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ao fim de, enfim, vários anos de que nos conhecemos nesta comissão, o Sr. Presidente ainda não percebeu o meu modus operandi, em que eu, de facto, gosto de ouvir as bancadas maioritárias primeiro, para se perceber um bocadinho o que é que vai acontecer com as petições que aqui dão entrada. Acho que é útil para aquilo que é o trabalho dos diferentes grupos parlamentares perceber, nomeadamente, o que é que o Partido Socialista, que está no governo e é a bancada maioritária, tenciona fazer. Não creio que haja, venha daí mal ao mundo.
Senhora Deputada, muito os brevemente. Vários anos que eu tenho no Parlamento, permitem-me observar também os modos operandi dos outros grupos parlamentares também.
Exatamente, e portanto a vontade do Partido Socialista de falar sempre no fim. Dizendo isto, eu queria obviamente começar por cumprimentar os peticionários e dizer que os argumentos que aqui nos apresentaram são os argumentos mais óbvios relativamente a esta matéria e creio mesmo que o Partido Socialista e o Governo já várias vezes têm sido confrontados com esta disparidade inexplicável e em particular com uma argumentação que muitas vezes é utilizada, que é a necessidade de dar o apoio às famílias. Ora, enfim, já responderam sobre esta matéria, que é a componente social de apoio às famílias, sendo de facto fundamental, está absolutamente assegurada e, portanto, tudo o que tem a ver com o estender de uma componente letiva para além dos outros ciclos de ensino não é explicável. O que eu fiquei, de facto, sem perceber, apesar do meu modus operandi, de ouvir, de facto, o que é que o Partido Socialista teria a dizer sobre esta matéria, é qual será a recepção do Partido Socialista no que toca ao projeto de resolução que o PCP aqui se comprometeu em apresentar. Ou seja, com esta proposta de recomendação ao Governo, que faça uma harmonização daquilo que são os calendários escolares para o pré-escolar e, portanto, vamos ver exatamente o que é que vai acontecer no debate em plenário e dizer que eu creio que esta é uma reivindicação absolutamente justa por todos os argumentos que os senhores aqui apresentaram. Muito obrigada por aqui terem vindo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhoras peticionárias.
Em relação à pergunta, Sr. Deputado.
O professor António Quitério tem até a palavra.
Sou educador de infância também. Eu, em relação à questão que foi colocada aqui pelo PS, relativamente à questão do horário de funcionamento dos estabelecimentos, aquilo que tenho a dizer é que a realidade é que a questão de funcionamento dos estabelecimentos aplica-se tanto ao pré-escolar público, como à rede das IPSS, como à rede dos privados. Nós sabemos que o horário de funcionamento acontece também em alguns estabelecimentos IPSS solidários e alguns estabelecimentos privados que apenas utilizam a componente, o horário letivo de funcionamento, horário letivo de funcionamento de jardins de infância. Isto quer dizer que não há diferença relativamente à questão do calendário escolar. Portanto, a aplicação do calendário escolar é para todos os estabelecimentos, independentemente de serem públicos ou privados. Nós sabemos que existe, em relação ao protocolo que foi assinado também, com a questão da implementação, da saída da lei quadra e implementação da componente de apoio à família, as próprias IPSS e privados organizaram-se em função da respectiva componente. Isto é, as próprias IPSS têm um horário de componente letiva que funciona durante as 5 horas, tanto o privado como as IPSS, e além desse horário funcionam as atividades de componente de apoio à família. Situação que em relação ao público também acontece. aqui a questão que pode ser colocada é, se calhar, ao nível das crianças que frequentam o público, não há um grande número significativo de que necessitem do funcionamento da componente de apoio à família. Daí a razão, de, respondendo um pouco à questão do decréscimo nesta altura, eu, por exemplo, no meu agrupamento, que é do agrupamento da Venda do Pinheiro, no qual estou a trabalhar, portanto, existem são cerca de 480 crianças que estão a frequentar o jardim de infância do agrupamento, e há efetivamente um decréscimo significativo a partir do momento que o calendário escolar do primeiro ciclo termina, isto é, os pais não têm necessidade de trazer as crianças para o jardim de infância, tendo em conta que podem ficar com os irmãos em casa, ou porque os pais não estão a trabalhar, e portanto as crianças podem ficar, não há necessidade de frequência do jardim de infância, uma vez que cumprindo o seu calendário escolar. Não sei se me fiz entender em relação à justificação deste agrupamento, a justificação desta razão. Agora, nós não, como disse a minha colega Maria do Céu, isto não é um levantamento exaustivo. Portanto, foi um levantamento que foi feito dentro, tentámos abranger quase um agrupamento, pelo menos, por concelho, e os resultados que tivemos foi estes que foram apresentados, que nós não trouxemos neste momento quais foram os agrupamentos e os dados, mas se necessitarem deles, nós podemos posteriormente vir a fornecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manchel, sou oferta se entender fazer alguma pergunta para completar os dados para o seu relatório.
Não, a questão é se a componente não. A componente social de apoio...
Eu tinha percebido que tinha sido a última intervenção.
A componente social de apoio à família, durante o tempo letivo, tem imensa procura. E realmente, hoje as famílias, tanto a partir das 8h15 da manhã, assim como depois das 15 horas. E realmente os jardins de infância têm atividades, não todos os dias da semana, infelizmente, atividades diversificadas para as crianças, outras vezes ficarão com o pessoal auxiliar. Realmente, nas interrupções, tal como o meu colega, nas interrupções, eu falo, por exemplo, do meu agrupamento. O meu agrupamento tem um jardim de infância que tem 4 salas, ou seja, tem 100 crianças, tanto no Natal como na Páscoa, e já temos informação que muitos deles não irão frequentar a partir do encerramento do primeiro ciclo do ensino básico, teve uma quebra entre os 50% a 60%. É muito significativo. Mas é assim, se as famílias necessitarem, o jardim de infância está a funcionar. É assim, a única coisa que o calendário atual refere é que o jardim de infância tem que estar encerrado 45 dias no verão. Pronto. E realmente nós terminamos as atividades letivas a 7 de julho, mas também é lógico que o jardim de infância esteja encerrado durante esse período, porque assim, é importantíssimo que as crianças tenham as férias com os seus pais. Eu sei que nem toda a gente tem férias no mês de julho ou no mês de agosto, mas uma preocupação que nós temos no jardim de infância é que quando sabemos que os pais têm férias, que os seus filhos façam férias com os seus pais. Pronto, isto é uma preocupação que todos nós temos. E realmente é assim, infelizmente o nosso país quase para no mês de agosto. Nós próprios professores também só podemos ter férias entre o final do ano letivo e o início do próximo ano letivo. E o jardim de infância precisa de obras, de manutenção, precisa de pintura, precisa de sim, lavar jogos, etc, etc, etc. E portanto precisa desse período de encerramento no verão. E é aí que se fazem aquilo que nós chamamos as grandes limpezas, vamos lá.
Posso só dar, eu peço desculpa, mas só para clarificar que é assim, em relação ao decréscimo, que fique bem claro que quando nós falamos aqui do decréscimo de frequência das crianças nestes períodos, não significa que isto sirva de fundamentação ao calendário escolar, não é? Obviamente que não, porque a nossa intenção, e aliás a FEMPROF há muitos anos que defende uma resposta social na escola pública, e portanto a componente de apoio à família deve e tem que estar a funcionar. Este decréscimo, e eu falo, por exemplo, pela experiência da região centro e da sondagem que fizemos nos agrupamentos, às vezes acontece por isto, porque os irmãos da escola do primeiro ciclo ficam, os outros ficam, às vezes tem a ver até com transporte, o transporte deixa de se efetuar porque a escola de primeiro ciclo não está em atividade e, portanto, às vezes também tem a ver com isto, mas muitas das vezes, e até o próprio serviço de refeições, até o próprio serviço de refeições, muitas das vezes deixa de ser servido. Aliás, nós temos informação, e eu tive-a na sondagem que fiz na região centro, de que algumas autarquias fazem uma sondagem prévia de quantos meninos, por exemplo, a Maria do Céu e o Quitério deram o exemplo de que já está previsto que algumas das crianças do jardim deixem de frequentar a partir de 18, mas obviamente que isto é uma opção dos pais. Da mesma maneira que a componente apoio à família existe para servir as famílias, os pais optam por precisam, levam, não precisam, não levam. Mas, às vezes, uma das questões que é colocada para o decréscimo é a falta de transporte, porque há localidades, e eu estou a falar da região centro, das zonas da Guarda, de Castelo Branco, por exemplo, em que não há transporte para o primeiro ciclo, não há para o pré-escolar, e muitas das vezes as refeições, em que as autarquias fazem uma sondagem, como eu estava a dizer, e se verificam que o número de crianças que vai frequentar não justifica, então não justifica servir as refeições. Obviamente que se nos perguntar, concordam com isto? Não, porque a componente de apoio à família tem que funcionar, independentemente de se estão lá os 25 meninos, que é a lotação máxima de uma sala de jardim de infância, ou 10 ou 5. Pronto, mas isto é uma realidade que nós detectamos e que fique bem claro que para nós cada vez mais, uma coisa é o calendário escolar que baliza a atividade letiva, ponto. Outra coisa é a componente de apoio à família que tem que funcionar efetivamente e há bocado falava já agora, o pré-escolar tem uma vantagem que sempre teve desde que esta legislação foi criada, é que nunca ficou balizado quando começa e quando acaba. Aliás, dá liberdade a cada... tem a ver com a necessidade das famílias, ou seja, se numa determinada povoação o jardim de infância abre às 8 e fecha às 5:30, na povoação ao lado pode abrir às 8 e fechar às 7. E, portanto, esta flexibilidade do horário, ou seja, acabamos por ter tanta coisa que facilita a vida às famílias e os educadores de infância estão impedidos de ter um calendário escolar que lhes permita aquela atividade docente que não é diretamente com as crianças, mas que é de toda a preparação do seu trabalho pedagógico e de articulação com os outros ciclos, por culpa de uma componente de apoio à família que está lá. Peço desculpa.
Não é para acrescentar ao que foi dito, é só para chamar a atenção...
Estamos no espaço da liberdade de expressão.
Claro, naturalmente. Não, era só para chamar a atenção, de facto, aos documentos que nós fizemos questão de integrar nas pastas. Aliás, já quando fomos recebidos pelo seu Presidente da Assembleia da República, Dr. Jaime Gama, também fizemos questão, de facto, de entregar uma série de documentos. Temos aqui o mais recente, e o seu doutor também tem, que também foi entregue. Temos o jornal da FEMPROF, onde estão os documentos contidos do último congresso da FEMPROF, que teve lugar a 23 e 24 de abril em Montemor-Novo, como é de conhecimento geral. Temos também, para além da petição, documentos que foram editados pela FEMPROF, documentos que provam que, efetivamente, esta questão da componente social é uma preocupação de há muitos anos esta parte da FEMPROF. Não é de agora, não surgiu com a questão do calendário escolar. Pelo contrário, já tivemos um encontro, inclusive, nacional, onde debatemos a questão da resposta social na educação pré-escolar e no primeiro ciclo, porque nós entendemos que esta é uma falsa questão. Colocar a questão da componente social na educação pré-escolar é uma falsa questão. Os meninos não passam de 5 para 6 anos e passam a ser adultos, e passam a ter autonomia, e passam a poder ir sozinhos para a escola. A questão da resposta social é uma questão abrangente, tem que ter em conta também os meninos do primeiro ciclo, do segundo ciclo, e sabemos que hoje em dia, tendo em conta os condicionalismos sociais que infelizmente temos a nível da sociedade, que é de facto uma preocupação que tem que ser de todos e que de facto tem que ser o Estado a dar uma resposta social às crianças. É evidente que a educação pré-escolar, a nível do privado e das instituições particulares de solidariedade social, teve sempre uma preocupação mais social. A educação pré-escolar pública tem, de facto, uma preocupação essencialmente pedagógica. Entendemos é que, de facto, não podemos ser nós a dizer às famílias os senhores não precisam de uma resposta social. Pelo contrário, temos que reconhecer esta necessidade e temos que, de facto, garantir que sejam criadas condições para existir esta componente social. O erro aqui, de facto, foi confundir-se componente educativa com componente social. E é isto que nós queremos ver se, de facto, de uma vez por todas é clarificado. Uma questão é questão pedagógica, outra é questão do apoio às famílias, que tem necessariamente que existir e cada vez mais há necessidade dela. Agora não podem a ser confundidas e com isto reverterem prejuízo efetivamente para o desempenho da atividade pedagógica da educação pré-escolar.
Muito obrigado. O deputado João Prata tinha pedido a palavra. O deputado Michel ficará no fim, como o relator ficará para o fim. Portanto, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. bem-vindos aos dirigentes da FENPROF. Não era já para usar da palavra, mas com insistência em que há uma diminuição de frequência dos alunos no período após encerrarem as escolas do primeiro ciclo para interrupção letiva, isso não faz pensar às educadoras, e neste caso à FENPROF e às pessoas aqui presentes, o porquê, quando há uma valorização clara do ensino pré-escolar ao longo destes governos, não é só deste governo, dos governos anteriores, e no fundo é algo que é assumido em Portugal por todos os portugueses, e não só pelos entendidos, que o ensino pré-escolar faz falta, é necessário, é útil, etc, etc, não vale a pena estar aqui com muito pormenor. Se, por um lado, há um discurso oficial governativo e dos entendidos e dos académicos que é útil, é necessário as crianças a partir dos 3 anos frequentarem os jardins de infância, como é que justifica? E há depois uma série de leis, há uma valorização da carreira docente, há a lei quadro do ensino pré-escolar com as orientações curriculares em 2007, como é que depois este decréscimo é entendido ou é avaliado ou é ponderado pelo conjunto do corpo docente do ensino pré-escolar? É que há aqui alguma contradição, porque segundo alguns dados que são conhecidos, em Portugal não se está tanto tempo na escola como se julga em confronto com outros países, nomeadamente dos anos iniciais, é ao contrário, mas isso é uma discussão que não é para aqui chamar. Mas em rigor não somos propriamente o país que tem mais horas de escola básica do mundo, bem pelo contrário, e isso mais tarde ou mais cedo vai ter que ser discutido e analisado. Aquilo que eu queria colocar, e essa questão que eu queria colocar, é essa diminuição de frequência não pode ser complexa para o corpo docente do ensino pré-escolar? Não tem que ser refletida a outro nível que não apenas a ideia de que as camas não facilitam o transporte quando deviam, e isso é que devia ser denunciado também? Se têm verbas, em vez de fazer muitas iniciativas apenas para ganharem eleições, etc., deviam apostar nisso? Não devia ser ponderado do ponto de vista do projeto educativo que seguramente as educadoras, os senhores educadores e as senhoras educadoras do ensino pré-escolar têm que dinamizar ao longo do ano letivo, e quando o fazem, fazem a contar que o ano letivo vai até julho e não que vai acabar no dia 18 ou 19 ou 20 de junho, quando acaba o primeiro ciclo e o segundo ciclo? E concretamente preocupa-me o impacto social daquilo que acabaram de exprimir. Enquanto cidadão a acreditar naquilo que me dizem o discurso oficial dos políticos por um lado e o discurso dos académicos por outro, que é importante a frequência do ensino pré-escolar a partir dos 3 anos e agora a partir dos 5 anos até se tornou obrigatório, ou se não é obrigatório, pelo menos há essa tendência de começarmos, digamos, a escolarizar, perdoe-me a expressão, não é mais correta, mas a escolarizar a partir dos 5 anos, se isso não é preocupante do ponto de vista da valorização exatamente da atividade profissional do educador de infância.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou passar a palavra às senhoras peticionárias e para o Sr. Deputado Miguel Sofete encerra, porque ainda temos uma ordem de trabalhos bastante longa para frente. Até a palavra.
Sim, é lógico que esta questão nos preocupa, mas sim, o ensino, a educação pré-escolar, ou seja, a educação de infância, ainda não é obrigatória em Portugal e, portanto, nós não podemos obrigar os pais a que os seus filhos frequentem o jardim de infância até 7 de julho. Neste momento, que, com a alteração da lei de base do sistema educativo, aquilo que diz é que a educação pré-escolar deve ser universal, aos 5, 4 e por aí fora. Nós, a FENPROF, desde 98, que vimos defendendo a obrigatoriedade da frequência da educação pré-escolar no ano imediatamente anterior à entrada no primeiro ciclo do ensino básico. Isto é uma questão que nos preocupa, como é óbvio, mas não temos mecanismos legais para obrigar a que os pais levem os seus filhos aos jardins de infância. E também dizer que é lógico que estou de acordo que a educação pré-escolar e vários estudos académicos e não só, já há muita investigação em Portugal sobre a educação de infância, em que realmente o frequentar o jardim de infância é muito importante para o sucesso educativo ao longo de toda a sua vida. E é lógico que isso nos preocupa, mas realmente nós não temos meios para obrigar a que os meninos lá estejam. E assim, o que muitos pais me colocam a mim e aos meus colegas que estamos no jardim de infância é que assim, o seu filho do primeiro ciclo ou do segundo ciclo já não vai à escola, portanto vai para casa da avó que mora não sei aonde e portanto vai passar férias com a avó. Como não é esta obrigatoriedade, o que acontece realmente é que com estes períodos diferenciados acontece isto e portanto não tenho uma justificação teórica para que isto aconteça, nem nenhum estudo para que isto aconteça, mas realmente, se queremos obrigar os meninos a lá ficar até 7 de julho, nós não temos mecanismos legais para fazer, porque a educação pré-escolar não é obrigatória.
Eu é só para não ficar a ideia que, de facto, durante o período relativo ao calendário escolar para o primeiro ciclo, os meninos não deixam de ir para o jardim de infância. Eles vão, não é? De facto, depois, a diminuição é precisamente no tal período que nós entendemos que não faz sentido que exista no calendário escolar para a educação pré-escolar, porque aí já não é considerado pelas próprias famílias como necessário, por não considerar nem que é tempo letivo, porque já acabou também no primeiro ciclo. Ou seja, de facto, há uma diminuição no período de componente social.
Muito obrigado.
Só colocar aqui uma questão que nós ainda não passámos por ela. Quando nós falamos em interrupções da atividade letiva, elas não existem para os professores terem folgas ou para terem férias. Também existem pensando que, no caso do primeiro ciclo e do segundo e terceiro ciclo, que aquelas crianças precisam de uma pausa. E, de facto, um bocado contrariamente àquilo que o Sr. Deputado referiu, os meninos estão muitas horas por dia na escola, muitas horas. Se nós pensarmos numa criança de 3 anos que entra numa instituição pública, seja ela pública ou privada, às 8 da manhã e sai lá às 6 da tarde, são muitas horas. Se nós avaliarmos por nós as horas que temos de trabalho, achamos que é uma carga muito pesada, para aquelas crianças também é. Portanto, é um bocado dar esta tónica de que as interrupções das atividades letivas também acontecem por isto, porque é importante para os alunos. E se achamos que isso é importante para os meninos do primeiro ciclo, do segundo e do terceiro, por maioria de razão, devemos achar que para as crianças mais novas esta pausa também é importante. E se, quando chega ao período de interrupção das atividades letivas, se há famílias que podem ter os seus filhos consigo e não os levarem para a instituição, ótimo, eu acho que isso é ótimo, porque o lugar, o espaço natural de crianças desta idade é na sua família, em termos gerais, teoricamente é aí que elas estão bem. A educação pré-escolar é um complemento à educação da família, portanto, eu fico muito satisfeita quando há famílias que têm espaços e tempos em que possam estar com os seus filhos, independentemente disso, tendo-os a frequentar a educação pré-escolar, mas não me parece que seja muito saudável que os meninos vão lá o ano inteiro, de segunda à sexta. Era só isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Michel Seifert. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Peticionários. Ficou, creio eu, quase tudo dito em relação aos motivos e aos argumentos que os peticionários trazem aqui à Assembleia. Eu não sei se é por lapso ou se pela petição ter estado muito tempo na rua, mas refere-se aqui a que ela seja aplicada a partir do ano letivo 2009-2010, quando efetivamente já, para isso já vai tarde, mas não fica apenas essa nota, não me parece que fique esgotado de todo o propósito da mesma. Eu só queria uma questão que me parece, e foi abordado na entrega da petição ao Sr. Presidente, mas já agora ficava também aqui para o conhecimento da Comissão, que gostaria de saber a que tipo de atividades se dedicariam então os educadores de infância neste novo, no final do período escolar, que agora os obriga a participar. Eu sei que estamos a falar das reuniões nomeadamente das reuniões de planeamento com o ensino básico, mas será, acho que é importante para a Comissão tomar conhecimento disso, quais essas atividades, para ficar, e aí sim, creio eu, tudo dito em relação a esta questão.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Celda Dias.
Agora no final do ano letivo, por exemplo, nós a partir, eu falo por mim, no meu agrupamento, a partir do dia 7 de julho até entrar em férias, todos os dias terei, desde inseridados no computador das matrículas dos meninos que vão frequentar o jardim de infância no próximo ano letivo, constituição de turmas, reuniões de avaliação, porque nós avaliamos os meninos não quantitativamente, mas qualitativamente. Passar essa informação aos encarregados de educação. tentar articular com os colegas do primeiro ciclo, nomeadamente os do primeiro ano, que vão receber as crianças que vão transitar para o primeiro ciclo. Preparar o próximo ano letivo, quem ficará naquele agrupamento, como é óbvio, porque no meu agrupamento há muitos contratados, infelizmente. E, portanto, todo o tempo, aliás, já nos disseram que, no meu agrupamento, por exemplo, que vamos só ter um dia ou dois para arrumar, porque nós temos que arrumar, não é propriamente fazer limpeza, mas temos que arrumar todos os documentos, todos os papéis que temos nos jardins de infância. Portanto, só dois dias para isso, todos os outros dias são passados na sede do agrupamento a fazer tudo aquilo que os outros setores de educação e de ensino fazem, reuniões de departamento, alteração do projeto curricular do agrupamento, alteração do plano anual de atividades, fazer relatórios para meninos que vão estar para a educação especial ou não, ou que vão ter apoio de terapia da fala, terapia ocupacional, etc. Portanto, nós vamos estar ocupadíssimos. E, tanto agora como no Natal, como na Páscoa, aquela diferença faz-nos, em termos de trabalho organizativo e de preparação, faz-nos imensa diferença não estarmos ao mesmo tempo que os nossos colegas, porque há muitas coisas que são comuns e que temos que discutir, nomeadamente com aqueles que estão mais ao nosso lado, o primeiro ciclo. Daí estarmos todos constituídos em agrupamento e, portanto, tudo o que é projeto, plano anual de atividades, é tudo a nível de agrupamento e, portanto, precisamos de articular com os outros e planificar as coisas. Portanto, nós vamos ter muito trabalho até o final do ano, até entrarmos de férias.
Muito obrigado. Em nome da Comissão, agradeço a prestação que aqui foi dada pelas senhoras e senhores educadores. Esta petição vai depois, enfim, será submetida, teremos a oportunidade de apreciar e votar o relatório for produzido. De qualquer maneira, tem o número de assinaturas que por lei obriga que o assunto seja discutido em plenário, o que naturalmente será feito com todo o prazer. Muito obrigado, desejo as maiores felicidades para a vossa iniciativa. A reunião continua. Bom, senhoras e senhores deputados, vamos um pouco bizarramente aprovar a ordem do dia desta reunião, que agora está a começar. Foi distribuída a ordem do dia, foi distribuída também a ata da reunião anterior. Até o momento ninguém apresentou qualquer reclamação sobre qualquer um dos documentos, que ponho à votação, pergunto se alguém vota contra, alguém se abstém, estão aprovados. Muito rapidamente, tenho aqui algumas comunicações que podem ser importantes. O Sr. Deputado Michel Safer pediu a palavra, suponho, para dar uma informação que é pertinente, tem a palavra.
Sr. Presidente, é só para dizer que no âmbito do relatório desta petição, me parece importante ouvir a opinião de algumas instituições, que pedirei que depois aos serviços da Comissão que lhes enviem um ofício e que, seguindo a vontade das próprias instituições de se pronunciarem por escrito ou pessoalmente, depois darei conta da Comissão disso. Se for oralmente, se as instituições quiserem vir cá, eu julgo que basta ser eu a recebê-las, mas que darei conhecimento ao plenário da Comissão antecipadamente. Eu propunha, mas estou aberto evidentemente a propostas da Comissão, que se ouvissem a CONFAP e o CNIP, a Confederação Nacional das Instituições Sociais, o CNIS, não é? A Associação Nacional de Municípios, a ANAFRE, e não sei se mais alguma coisa ocorrerá, mas estou disponível, evidentemente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Qualquer deputado relator tem toda a liberdade de ouvir quem quiser ouvir para elaborar o seu relatório. Sr. Deputado Miguel Tiago. Nada impede que se ponha um espaço no nosso site na net para que alguém possa dar contributos online. Assim será feito. Entramos no ponto das comunicações do Presidente. No dia 29 de junho, no Auditório Novo, proceder-se à audição pública das escolas TAPE. São 104 escolas. Foi aprovado pelo Sr. Presidente da Assembleia. Começará às 10 e terminará, em princípio, às 13 horas. No dia 29 de junho, das 10 à 1, eu peço desculpa, estou com alguma dificuldade de articulatório. Também no dia 22 de junho, 29, o STAPE, que é o dia em que teremos o Ministro do Ensino Superior, portanto, a audição terá que ser feita de manhã. No dia 22 de junho ficará reservado, teremos a Ministra da Educação, a seguir à Ministra da Educação, a audição regimental, teremos um espaço para que os vários grupos de trabalho e relatores apresentem os seus relatórios, nem que seja um esboço, sobre as atividades que foram desenvolvidas. Sumarizando, currículos dos ensinos básicos e secundários, deputado Manuela de Melo, Estatuto da Carreira Docente e Avaliação do Desempenho dos Professores, deputado Emílio Guerreiro, Desporto, deputado João Sequeira, e Ensino Especial, deputada Raquel Coelho. Relatoras, por Ensino Superior, deputado Manuel Mota, Juventude, deputado Pedro Rodrigues, Parlamento dos Jovens, deputada Sofia Cabral, Ciência, deputado José Ferreira Gomes, Administração e Gestão Local da Educação, deputada Teresa Damásio. Portanto, no dia 22 teremos aqui uma, não digo uma parafernália, mas assim um arraial de relatórios e de muita informação. É natural também, diz a doutora Cristina, que teremos o relatório do Parlamento dos Jovens, que de certa maneira funciona não como um grupo de trabalho, mas como uma atividade direta da Comissão. Sra. Deputada Sofia Cabral, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Realmente era sobre esse assunto que eu queria informar a mesa. Eu aguardo, por parte da equipa do projeto do Parlamento Jovem, o relatório que eles anualmente elaboram, e depois, só depois de ter esse relatório, poderei fazer o relatório. Portanto, não me quero estar aqui a comprometer que no dia 22 de junho terei o relatório pronto, mas assim que vier da parte do serviço o relatório, comprometerei a entregar no mais breve intervalo de tempo.
Muito obrigado. Esse relatório terá que ser elaborado com muito cuidado, uma vez que, sobretudo este ano, notou-se, várias pessoas apontaram a necessidade de fazer algumas alterações para as próximas edições e, portanto, terá que ser visto com bastante atenção, porque é um programa que está a decorrer muito bem, mas que cresceu exponencialmente e, neste momento, temos que reconsiderar alguns aspectos, como eventualmente haver segundas voltas distritais, porque, enfim, é uma ideia que já apareceu. Uma vez que não podemos impedir que novas escolas adiram, mas também os serviços da Assembleia já não podem, já é muito difícil desenvolver todo este trabalho que tem feito de uma maneira exemplar, e outros aspectos que entendam que devam ser objeto do relatório a fim de planearmos para o próximo ano letivo. Os agendamentos que temos para o plenário até ao final desta sessão legislativa, e que serei condicionado na próxima Conferência de Presidentes. O que é que temos? Temos o processo legislativo do Estatuto do Aluno, vai ter que ser definido um calendário, partindo do princípio que terá que ser aprovado até 22 de, em aprovação final global, até 22 de julho, a fim de poder entrar em execução no próximo ano letivo. Mas ainda teremos que aprovar a redação final e, portanto, teremos que considerar tudo isso. O projeto 134/11 do Bloco de Esquerda está em discussão na SEC. O 130 do PST, que é de discussão em reunião conjunta de deputados da Comissão de Educação e Agricultura, que ele tem a ver com os biotérios. Portanto, eu vou articular já falei com o meu colega da Comissão de Agricultura, uma vez que a matéria que foi atribuída diretamente pelo Sr. Presidente da Assembleia, e a minha ideia era, as pessoas da nossa Comissão que se envolvem nessa matéria, iriam à reunião da Comissão de Agricultura e colaborariam na elaboração do relatório, poder-se ia fazer um relatório a duas mãos, eventualmente, e escusávamos de ter duas comissões a tratar do mesmo assunto, sendo que, embora o assunto nós entendamos que seja da nossa área, foi considerado pelo Sr. Presidente da Assembleia que seria da área da agricultura. Sr. Deputado José Soeiro, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu não percebi exatamente, porque eu sei que o nosso projeto tinha vindo para esta comissão, o do PSD tinha ido para a agricultura, não percebi para onde foi o do PCP, foi para a agricultura também. Não percebi exatamente o que é que o Sr. Presidente propôs, que nós participássemos da reunião da Comissão da Agricultura ou que houvesse uma espécie de grupo de trabalho misto entre as duas comissões?
Nos tempos do despacho do Sr. Presidente da Assembleia, a matéria passou a ser da competência da Comissão de Agricultura. Portanto, será a Comissão de Agricultura a gerir o processo. Aquilo que eu proponho era que, acho que não há necessidade, até porque o assunto já foi discutido aqui noutro contexto, não há necessidade de fazermos uma reunião conjunta das duas comissões. Aí o que eu proponho, vou propor, mas precisava ter, estar mandatado pela Comissão nesse sentido, que ou se constituir um grupo de trabalho informal da Comissão da Educação que pontualmente iria colaborar com a Comissão da Agricultura para a elaboração deste relatório, ou então, cada deputado individualmente que quiser participar. De qualquer maneira, eu achava que seria interessante que a Comissão da Educação ficasse formalmente ligada ao processo. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas nós já não estamos a trabalhar num relatório nessa matéria. O relatório está feito, está aprovado, agora estamos a discutir três projetos de resolução. Eu julgo que o que estará em causa é apenas fazer a discussão desses projetos, que será certamente breve, e depois vai a votação em plenário, a não ser que os grupos parlamentares queiram chegar a um texto conjunto, mas isso nem terá de envolver as comissões, porque os próprios autores poderão conversar entre si e chegam a um texto conjunto que é apresentado por todos.
Bom, eu peço desculpa, eu pensava que havia... Que haveria um, porque é uma situação inédita, de certa maneira, e eu pensava que teria que haver um relatório final para quando fosse a plenário, de qualquer maneira. Bom, portanto, Sr. Deputado José Soeiro.
Sr. Presidente, confirma-se que essa discussão é quarta-feira, dia 23?
Está aqui como uma proposta.
Bom. Eu, de qualquer forma, acho que não deixa de ser um bocado surpreendente que, tendo esta comissão feito tantas audições sobre essa matéria, que depois isso vá para outra comissão. Acho que é um desperdício da experiência que deveria ser, e acho que essa opinião, não sei se é a opinião da comissão, e também acho que agora é fazer a discussão e não atrasar mais o processo, mas acho que deveríamos fazer chegar ao Presidente da Comissão da Agricultura e ao Presidente da Assembleia o desperdício da experiência que resulta dessa decisão, que não parece fazer grande sentido, mas adiante.
Bom, eu fiquei com a ideia que o Sr. Presidente da Assembleia entendeu que a Comissão de Agricultura e Pescas devia também ter fauna e, portanto, passou o biotério para lá. Para a Sirenia, bom, acho que também não vale a pena fazermos o trabalho que está feito, podemos pô-lo à disposição da Comissão de Agricultura, que aliás está automaticamente disponibilizado. Também o projeto de resolução 159 do PCP, discussão em reunião conjunta de deputados da Comissão de Educação e Agricultura, portanto é o mesmo. A discussão está marcada para o dia 23 de junho, se houver consenso. Temos também as apreciações parlamentares 1 do PCP e 3 do Bloco de Esquerda do Decreto-Lei de 270, que procede à nona alteração ao Estatuto dos Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário. Os grupos parlamentares em causa apresentaram propostas de alteração, que baixaram à SEC para discussão e votação na especialidade. Os processos caducam se não houver votação até ao final da sessão legislativa.
Se perguntar qual é a data, qual é a data dessas...
Eu não tenho aqui as datas.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, não tenho presente qual é a apreciação parlamentar a que nos referimos, mas se estou a raciocinar bem, essa refere-se àquele diploma que já não tem oportunidade e, portanto, elas, se não caducarem pela sessão legislativa, caducam pela falta de oportunidade.
Caducam por maturidade.
Mas eu vou verificar isso e depois
portanto,
também
senão,
direi qualquer coisa.
Se não, em novembro de 2009. Portanto, se não for terminado... Se não for encerrado, caduque. Outra informação no âmbito da presidência belga da União Europeia foi agendada para os dias 17 e 18 de outubro, numa reunião dos presidentes de comissões de investigação científica e inovação em Bruxelas. Há pouco tempo houve uma em Madrid, por razões relacionadas com o meu grupo parlamentar, não fui autorizado a ir porque havia uma votação importante e o Sr. Presidente da Assembleia entendeu que ou ia eu ou não ia ninguém, o que aconteceu. E esperemos que nesta altura não haja nenhuma votação importante que obriga tais a que nós faltemos este tipo de reuniões que são importantes. Em outubro, portanto, até lá ainda temos férias. Ontem foi distribuído também um pedido de esclarecimento, que me foi apresentado primeiro telefonicamente e eu pedi para apresentarem por escrito, pelo professor Paulo Ferraz, do Instituto Politécnico do Porto, que tem a ver com a interpretação do artigo 8º A, do número 5 do artigo 8º A do Estatuto da Carreira do Centro do Ensino Superior Politécnico. Portanto, é uma lei que está aprovada, que está promulgada, está em execução. De qualquer maneira, uma vez que foi levantada a questão, eu achei que devia ser ponderada, foi distribuída por todos os deputados, tem a ver eventualmente com o efeito de precaução. Se todos os grupos parlamentares quiserem dar uma vista de olhos à proposta, às dúvidas que são levantadas, e se eventualmente chegar à conclusão que houve, de facto, um lapso qualquer, aí teremos que o corrigir. Se o que lá está é aquilo que foi objetivamente, conscientemente, o resultado da votação que aqui é feita, nada aí a fazer, é o Parlamento que está a falar. Mas parece que os institutos no terreno não se entendem relativamente à interpretação dessa norma. O deputado Miguel Tiago está a manifestar estranheza, está distribuído, mas de qualquer maneira poderá dar uma vista de olhos. Não, ele coloca dúvidas é sobre a aplicação prática. A partir do momento em que foi votado por esta comissão, a responsabilidade é solidária. Portanto, então, nesse aspecto, ouvi aqui, não há parte, que o PSD já teria respondido. Eu gostaria de saber se o Sr. Deputado Ferreira Gomes quer dizer alguma coisa sobre a matéria aqui ao plenário da Comissão. Tem a palavra.
Eu gostava de dizer que fez uma resposta muito simples, mais delicadeza do que outra coisa, mas creio, se eu bem percebi, o problema do senhor é de haver uma cláusula que teria um espaço de aplicação vazio. Mas ele próprio diz que... Onde é que está? Ele próprio diz, entre parênteses, com algumas possíveis exceções. Portanto, ele próprio diz que se calhar há gente a quem aquilo é aplicável. Portanto, digamos, fiz uma resposta delicada só e ia dizer que do meu ponto de vista, que não poderia, uma resposta pessoal, que do meu ponto de vista não era, que eu não podia interpretar a lei, portanto, que a lei que era aquilo. É só isto.
Então, fica o assunto arrumado, foi colocada a discussão aqui na Comissão. Se eu me voltar a contatar, eu direi que essa é a posição da Comissão, é que consta no texto final da lei. Muito bem. Se algum grupo parlamentar individualmente quiser manifestar a sua opinião, com certeza está no seu direito. Muito bem. Aliás, não seria de esperar outra coisa. Passamos agora ao ponto 5 da Ordem de Trabalhos, projeto de resolução número 155/11 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo o predomínio dos critérios científicos e a não exclusão de investigadores estrangeiros no Regulamento de Formação Avançada e Qualificação de Recursos Humanos de 2010 da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Dou a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro para fazer a apresentação do projeto. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O que aconteceu este ano com a alteração do regulamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia no que respeita às bolsas de doutoramento foi a introdução de uma série de critérios que objetivamente implicam a exclusão de investigadores estrangeiros do acesso a este tipo de bolsas. Estamos a falar de algumas centenas de pessoas que em anos anteriores, beneficiando destas bolsas, contribuíram e significativamente para o desenvolvimento científico em Portugal, que produziram cá ciência integrados em equipas, em centros de investigação, e estamos a falar de, em particular, três artigos que, ao exigirem autorização de residência permanente ou o estatuto de residente de longa duração, significam que, na prática, as instituições não vão poder escolher com critérios exclusivamente científicos aqueles investigadores que melhor podem corresponder às necessidades das linhas de investigação, dos centros de investigação, e que não vão poder ser avaliados os projetos pelo seu mérito, pelo mérito do candidato, pelo mérito da instituição de acolhimento, pelo mérito do programa de trabalhos definido, pelo mérito da difusão de resultados a que se propõe o projeto e o candidato, mas que se vai sobrepor a esses critérios da ciência um critério que é único e exclusivamente do lugar onde as pessoas nasceram. E isso é errado e problemático por vários motivos. Não apenas porque seja uma questão de direitos das pessoas terem acesso às bolsas, mas sobretudo porque é uma escolha estúpida do ponto de vista do desenvolvimento da ciência em Portugal. Aliás, várias instituições, o Instituto Gulbenkian para a Ciência, como sabem, é um dos mais prestigiados centros de investigação em Portugal, na área de investigação biomédica, e que tem muitas dezenas de investigadores. Houve um responsável do Instituto Gulbenkian da Ciência, mas o mesmo ouvimos no IBMC, ou no Centro de Estudos Sociais em Coimbra, em vários centros de investigação, e dizia-se esse responsável do IGC que agora já não vai poder escolher os melhores projetos e os melhores estudantes, os melhores investigadores para integrarem as suas equipas. E isso é que nos parece problemático. O Ministro da Ciência, da Tecnologia e do Ensino Superior, eventualmente o Partido Socialista replicará aqui esses argumentos, diz que cada país tem que sustentar os seus investigadores, mesmo que eles estejam a produzir ciência cá. Mas isso é um argumento absurdo, porque, em primeiro lugar, nós sabemos que há muitos investigadores estrangeiros a beneficiar de bolsas noutros países, não consta que nos tenhamos queixado disso. E depois porque um investigador que esteja a realizar o seu trabalho aqui está a produzir ciência cá, em Portugal. E nós beneficiamos com a presença destas pessoas. A não ser que se considere que os investigadores, por serem estrangeiros, ou têm menos mérito, ou que o país beneficia menos porque eles não são de cá, quando eles estão cá a produzir ciência. E, portanto, o que o projeto de resolução do Bloco de Esquerda propõe é que, à semelhança, aliás, do que tem acontecido sempre, o regulamento da FCT tenha como critérios os critérios da ciência, os critérios do mérito do projeto, do candidato, da instituição, do orientador, do programa de trabalhos, da difusão de resultados. Porque isso é que interessa. E, portanto, que se retirem aquelas normas que foram agora pela primeira vez introduzidas e que excluem investigadores estrangeiros de poderem produzir cá a ciência se os centros de investigação assim considerarem que os seus projetos e as suas candidaturas são relevantes para o desenvolvimento desses centros.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Tiago tem a palavra.
Obrigado,
Sr. Eu não registro mais pedidos de intervenção ou haverá? Ainda não? Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, da parte do Grupo Parlamentar do PCP, por um lado, cumprimentar o Grupo Parlamentar do BE e anunciar, desde já, que este projeto de resolução conta com o apoio do PCP. Eu ainda assim gostaria de deixar algumas notas para a discussão. Algumas destas limitações, de facto, já existiam no regulamento, mas existia uma cláusula que salvaguardava a última palavra para as instituições. Muito embora, em alguns casos, fosse exigida alguns critérios que pareciam limitar a nacionalidade, adiante uma norma excetuava todos os casos em que a instituição considerasse que poderia retirar uma mais-valia científica da contratação, neste caso, da atribuição de uma bolsa a um estudante estrangeiro. O que fazia com que, de facto, o critério científico da qualidade continuasse a presidir à escolha. Mas não era tanto este o reparo que eu gostava de fazer, é de certa forma menos formal e mais político. Nós devemos mesmo questionar a utilização massificada de bolsas para captação de cientistas. Obviamente que o Bloco de Esquerda, ao estar a propor esta emenda justa, não está a exigir que se massifique a utilização da bolsa. No entanto, enquanto não houver provas da parte do Governo que se vai limitar o recurso à bolsa e generalizar o recurso a contrato de trabalho, é necessário que esta cláusula de exceção permaneça e que os estrangeiros possam aceder à bolsa, porque nada nos garante que o Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior vá cumprir aquilo que aqui nos disse já muitas vezes, que vai limitar o número de bolsas porque está a substituí-las por contratos de trabalho, quando na verdade não acontece nada disso. E os contratos de trabalho que na verdade existem são apenas os relativos à Ciência 2007 e Ciência 2008, os quais não sabemos o que será deles daqui a 4 anos, aliás, daqui a 3. Não é? Nem nós, nem os investigadores em causa. Portanto, era só esta nota. Obviamente que neste quadro nós não podemos abdicar de garantir a abertura das bolsas da FCT a estudantes estrangeiros, não nacionais, independentemente de terem ou não autorização de residência. No entanto, isto também nos deve convocar para exigir uma política diferente de recrutamento de investigadores, para que não estejamos a estimular também uma política de captação de quadros superiores com base na bolsa, que é provavelmente a mais precária das formas de contratação, porque ela acaba por ser uma via de contratação, muito embora informal. Mas de toda a forma, obviamente que não resolver os contratos de trabalho, continuar a utilizar a bolsa como forma de contratação e impedir o seu acesso aos estrangeiros é a pior das soluções e, portanto, daí o nosso apoio, obviamente, a esta iniciativa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Manuel Melo tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, quando li este projeto de resolução do Bloco, fiquei preocupada, porque, efetivamente, não julgo encontrar-me num país xenófobo e julgo poder afirmar que os últimos anos têm sido de um acréscimo de investimento na ciência. E só, efetivamente, quem não está no mundo da ciência é que pode admitir que a ciência tem fronteiras. A ciência não tem fronteiras. Cada vez mais é trabalho de equipe e cada vez mais a internacionalização das universidades e das unidades de ID são essenciais. E por isso foi ver, e as duas exigências, portanto, do Bloco eram que fossem prioritários os critérios científicos. E eu fui ver o que é que se exigia para os candidatos poderem se candidatar a bolsas de doutoramento. Não estou a falar de investigadores, estamos a falar, portanto, não investigadores, como diz o título do projeto do Bloco, mas sim aprendizes de investigadores, portanto, pessoas que acabaram a sua licenciatura ou, eventualmente, o seu mestrado e estão a fazer, ainda como estudantes, o doutoramento para depois poderem, eventualmente, entrar numa carreira de investigadores. Portanto, é desses que nós falamos e apenas desses, porque todos os outros, as bolsas de doutoramento, as bolsas sabáticas, as bolsas de cientista convidado, a bolsa de desenvolvimento científico, todos esses se mantém igualmente como estava antes a possibilidade de candidaturas de cientistas estrangeiros. Portanto, quando falamos ao nível dos cientistas, não há nenhuma limitação no atual regimento, no atual regulamento. Portanto, vamos cingir-nos àquilo que são apenas, e importante, as bolsas de doutoramento. E aí, nos critérios, o que é que se exige? Existe o currículo vitae do candidato, com as suas habilitações académicas, com a média final e as classificações por disciplina, o programa de trabalho que tem de desenvolver, o nome, o currículo e, digamos, elementos que mostrem a credibilidade do seu orientador nesse plano de doutoramento, o documento de aceitação da candidatura pela instituição que irá conferir o grau. Eu penso que tudo isto são critérios científicos. Acho eu, acho eu. Depois, mais, que limitações há? Eu tenho a dizer que nós estamos a falar de concursos nacionais, portanto, de programas nacionais de um certo Estado-membro, tal como há noutros países da União Europeia e do mundo, programas nacionais de cada um desses Estados. E, portanto, nestes programas nacionais de Portugal, quem é que pode concorrer sendo estrangeiro? Podem concorrer os nossos os licenciados ou mestrados de Cabo Verde, da Guiné, de Moçambique, de Timor, de São Tomé e Príncipe. Portanto, todos os países da Cplp não precisam de ser residentes, não precisam de ser este estatuto que foi referido, para que possam fazer um doutoramento em Portugal. Precisam, sim, de todas as outras atribuições de caráter científico. Podem ser, cá lá vamos, podem ser todos os alunos que estejam, queiram fazer doutoramentos em acordos, portanto, integrados em parcerias ou acordos do Estado português ou de entidades financiadoras portuguesas e de outros países. E podem ainda, por exemplo, não é proibido que um programa de investigação financiado pela IFCT em Portugal, de uma unidade de investigação ou de uma faculdade, que queira um determinado aluno de outro país para ser, que o possa fazer. Agora, não tem a bolsa da IFCT, tem sim financiamento da IFCT através dessa universidade para poder concorrer. Isto seria interessante de analisar se eu pudesse perceber o que é que o Bloco entende, porque antes podíamos selecionar os melhores e agora passamos a deixar de selecionar os melhores. Mas então como é que eram selecionados os melhores de todo o mundo? Por acaso nós fazíamos uma difusão, uma divulgação internacional, dizíamos, nós temos estas universidades, nós temos estas unidades, digam os melhores de vocês ou candidatem-se todos para a gente escolher os melhores. Não. Quem tinha conhecimento, dado que não há difusão internacional das candidaturas da FCT, mas há uma divulgação a nível nacional geral, mas nos internacionais não. Portanto, eram aqueles que tinham conhecimento disso, instituições parceiras, proximidades de qualquer tipo, essas pessoas podiam concorrer a bolsas que também eram atribuídas a estudantes, de candidatos a doutorados portugueses. Portanto, eu não acredito que se possa sustentar que a forma anterior de encontrar esses doutorados fosse propriamente os melhores. Isto acontece quando há instituições de grande relevância científica internacional, e a gente sabe, aí há um português, ou um francês, ou um espanhol, que quer ir para determinada instituição, no Reino Unido, ou nos Estados Unidos, ou na China, onde quiserem, porque ele tem um prestígio tal que os melhores são atraídos por isso. Portanto, não é o facto dessas instituições pagarem bolsas, mas o facto delas terem uma atratividade baseada no seu mérito científico. Isto para acabar com o mito de que os melhores é que vinham e agora não podem vir. Para além das imensas exceções e essenciais exceções que há neste limite, não poderemos dizer que se acaba com o regime que ia escolher os melhores em função de critérios científicos. A segunda coisa tem a ver com o ataque, com a dizer que Portugal está a adotar medidas xenófobas. É um bocado complicado, porque eu perguntei, mas será que os outros países da União Europeia, para não ir mais longe, mas podemos ir a outros países, há algum que nos seus programas nacionais, não tenha fatores de seleção entre aqueles dos outros países que se candidatam? Que não queira, quais são aqueles que me interessam mais? Ou só nós é que somos terríveis e dizemos, não, qualquer um pode vir, os nossos interesses é apenas o que uma instituição diz, sem realmente se responsabilizar por aquela escolha. Eu não conheço, mas eu agradeço se o Bloco e o PC souberem, de países da União Europeia, em que nos programas nacionais os elementos dos outros países têm exatamente as mesmas condições dos deles, eu agradeço que me digam, porque eu posso repensar a minha posição em função disso. A informação que eu tenho é que quer na União Europeia e sobretudo nos Estados Unidos, não é que eles não possam vir a ganhar bolsas, mas no início do processo são as bolsas ou do país de origem ou então são bolsas condicionadas aos interesses específicos do país ou das instituições. Portanto, basta ver, eu nem preciso dizer que Portugal tem uma abertura especial, Portugal foi sempre assim e penso que irá ser também no campo da ciência. E basta ver, por exemplo, que da Fundação Ciência e Tecnologia, em 2009, dos 1.300 e pouco financiados para doutoramento, 514, 28% eram estrangeiros. E dos contratos de trabalho, que muito bem o Miguel Tiago sublinhou como um essencial para dar sequência às bolsas, portanto, nos programas Ciência 2007 e 2008, dos 1.192 contratados, já não são bolseiros, contratados, 42% são estrangeiros, investigadores estrangeiros, todo o gosto. Uma coisa são investigadores, outra coisa são alunos de doutoramento. Portanto, eu penso que não há... Eu estive caladinha quando o Miguel Tiago discursou. Eu estive caladíssima. Pá. Nem ouso, aliás, levantar a voz nestas coisas, nestas condições. Portanto, outra coisa é que este regulamento cumpre exatamente a última diretiva da União Europeia sobre o direito de livre circulação, designadamente de residência dos cientistas e de suas famílias, mas todas as profissões. E essa mesma diretiva anulou diretivas anteriores, que eram de alguma maneira mais favoráveis, mas anulou-as, porque a prática existente nos diferentes países não era exatamente essa que agora se diz que Portugal está em vias de quebrar. Muito obrigada, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Soeiro.
Oh, Sr. Presidente, se calhar, se não se importasse, eu falava no fim se houver mais intervenções. Não sei se há, não sei se o PSD vai pronunciar-se ou não.
Pedidos de palavra. Quer
se,
falar
se fim, puder ser, se calhar, eu falava no fim.
Bem, Sr. Deputado Ferreira Gomes, tem a palavra.
Muito obrigado. Só um breve comentário. Eu compreendo a proposta, o projeto de resolução do Bloco, particularmente pelos sinais contraditórios que a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, o Ministério da Ciência, têm dado nos últimos anos, uma política pouco clara e nem sempre transparente no que respeita à posição de não nacionais e não residentes no concurso. Compreendo alguma prudência, mas acho que, de facto, precisávamos de alguma estabilidade e de alguma transparência e clareza no que é a política nacional, e essa tem faltado. Em relação aos argumentos da senhora deputada Manuela de Melo, gostava de dizer que é óbvio que ao introduzir-se qualquer tipo de restrição no universo de concorrentes, estamos a baixar a qualidade média dos recrutados. Qualquer restrição faz. Agora, a questão é saber se devemos tê-la por outras razões ou não. Mas qualquer restrição no universo prejudica a qualidade do resultado. E há um ponto que eu não tenho, mas que de memória me surpreende. Eu não recordo que todos os membros da Cplp tenham um tratamento idêntico aos nacionais. Por exemplo, que um brasileiro tenha um tratamento... Cplp, o Brasil pertence, tanto quanto me recordo, à Cplp. E portanto, creio que aí que haveria alguma limitação. Mas, de qualquer maneira, gostava de dizer só que simplesmente fazer este comentário e dizer que o PSD reserva a sua posição para mais tarde.
Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, eu não estava a contar a intervir novamente, mas há aqui só talvez duas ou três notas que eu julgo que sejam úteis. Primeiro é que há aqui uma certa hipocrisia, não é da senhora deputada, obviamente, mas do discurso dominante também do Partido Socialista, quando se refere ao espaço superior de ensino, ao espaço europeu de ensino superior, à livre circulação dos estudantes, e depois no que toca ao grau de doutoramento, ao TLAC, as bolsas devem, ao contrário do que a senhora diz, não é priorizar, mas é ficarem exclusivamente reservadas. Porque eu admito, senhora deputada, não tenho o conhecimento suficiente para lhe dizer que não exista hierarquização e priorização a nacionais em regulamentos de outros países, mas lhe garanto que num vasto conjunto de países, mesmo da União Europeia, não é critério exclusivo a nacionalidade. E o que se está a fazer em Portugal, para doutoramento, é um critério, requisito. Não, é um requisito, é necessário apresentar, caso contrário, não pode candidatar-se. Vamos lá ver se nos entendemos. Uma coisa é nós dizermos assim, está-se a criar um mecanismo que, de certa forma, pondera a nacionalidade portuguesa de forma positiva. É questionável, mas seria uma discussão. Outra coisa é nós dizermos que é um requisito para a candidatura a nacionalidade portuguesa, que são coisas distintas, convenhamos, não é? Portanto, a senhora deputada garante-lhe, e aliás, na minha área, por exemplo, como sabe, a geologia, se não fosse os doutoramentos que conseguimos ter nos outros países, estávamos bem arranjados. Em Portugal, como sabe, a maior parte dos geólogos que acabam aqui vão beber bolsas de doutoramento fora deste país, e muitos deles em países da União Europeia, pagos precisamente pelos países que acolhem. Não, engane-se que não é a FCT. De nenhum dos casos que eu conheço é a FCT. Pronto, por acaso. E são doutoramentos pagos, obviamente, por concurso e por seleção. O facto de se permitir a candidatura a estrangeiros não quer dizer que agora é obrigatório que seja estrangeiro, porque os estrangeiros é que são melhor. Não é nada disso, não é? Como é óbvio. Portanto, esse argumento não é sequer verdadeiro, de que os outros países da União Europeia tenham regulamento exclusivamente para nacionais. Olha, por exemplo, na Grã-Bretanha, na Finlândia, eu conheço casos de pessoas que estudam lá com bolsas atribuídas lá. Com bolsas atribuídas lá. Em doutoramentos, e estou a referir-me exclusivamente ao grau de doutoramento. Admito que haja lá alguns critérios que priorizem os nacionais, não tenho acesso, não há, mas que excluem os não nacionais, não há.
Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O que nós aqui estamos, e para retomar a linha de raciocínio da Sra. Deputada Manuela de Melo, o que nós estamos aqui a discutir é que uma pessoa que apresenta um currículum vitae, as suas médias, o seu programa de trabalhos, a credibilidade do seu orientador, a declaração de aceitação da instituição de acolhimento, ou seja, que apresente todos esses documentos e que respeite todos esses critérios e que possa ser considerada por um júri como tendo um programa relevante, ser considerada por uma instituição de acolhimento como importante para o desenvolvimento dessa instituição, dantes poderia ser selecionada em função desses critérios científicos e agora, se não tiver uma autorização de residência permanente ou um estatuto de residente de longa duração, ou seja, se não estiver a viver em Portugal há 5 anos, não pode, mesmo que respeite todos os outros critérios. E isto significa, como aliás também referiu o deputado Ferreira Gomes, que nós estamos a restringir a base de recrutamento dos investigadores que pedem uma bolsa de doutoramento e, portanto, estamos evidentemente a fazer interferir nos critérios científicos um critério que nada tem que ver com a questão da ciência. Mas quer dizer, que se assuma que é isso que se pretende, que se assuma que é isso que se defende. Porque o que a deputada Manuela de Melo não conseguiu, nem vai conseguir dizer-nos, é os países em que isto funciona assim. Não vai conseguir apontar-nos os países onde existe esta discriminação. Isso é que é extraordinário, por alguma coisa não... Força, deputada Manuela de Melo, faça-nos a lista dos países que introduzem esta discriminação. Sabe porquê é que não faz? Porque eles não existem. Porque eles não existem. Uma norma deste tipo não existe. Não existe. Não, os países têm regulamentos que são diferentes, mas nenhum impede que estudantes estrangeiros, ou então, eu aguardo a demonstração da deputada Manuela de Melo que isso existe. Não há difusão internacional dos concursos. Não é verdade. É que é assim, há programas de doutoramento que se desenvolvem em centros de investigação e que são condições fundamentais do próprio desenvolvimento do trabalho num determinado centro de investigação. A deputada Manuela Melo pode tentar apresentar as pessoas que estão a fazer doutoramento como uns estudantes e uns aprendizes. É verdade que eles estão em formação. É verdade que eles estão em formação. É verdade que eles vão, que eles estão com uma bolsa que no final do seu programa de trabalhos lhes vai dar direito a um grau. Mas isso não significa que não sejam investigadores. Aliás, são tratados como investigadores pelos próprios centros de investigação. Imagine, deputado Manuel de Melo, que até há gente com bolsa de doutoramento a dar aulas. São os aprendizes extraordinários que dão aulas às licenciaturas. Sr. Deputado, não vale a pena nós tentarmos dar aqui a volta ao texto. Nós sabemos que em muitos centros de investigação, os estudantes de doutoramento, as pessoas que desenvolvem doutoramento, acrescentam e inovam dentro das próprias linhas de investigação. E nós, o que não faz sentido é nós dizermos, por exemplo, que há um estudante brasileiro ou um estudante italiano que se especializou no seu país na investigação de um determinado tema, dentro das ciências biomédicas, que tem um programa em Portugal que trabalha esse tema porque está integrado numa instituição que tem muitos anos de investigação sobre esse tema, que vai poder aqui contactar com os melhores e que mais, ele próprio vai poder trazer a sua experiência, o seu interesse e a sua curiosidade por esse tema. E nós dizemos ao IBMC, ao IGC ou outro instituto qualquer, não podem tê-lo aí. Porquê? Porque ele é estrangeiro. Isso é que é um absurdo. E, portanto, nós devemos confiar na capacidade das instituições de escolherem os estudantes de doutoramento que são os melhores que se candidatam aos programas de doutoramento que elas oferecem. Porque eu não percebo, há aqui qualquer razão que parece impronunciável, que é, porquê é que nós introduzimos estas normas? Qual é a vantagem? Expliquem-nos qual é a vantagem. É porque eu não percebo qual é a vantagem. A ideia é o quê? Há estudantes estrangeiros a mais a fazer doutoramento em Portugal? Há estudantes estrangeiros que fazem doutoramento em Portugal e que não merecem, porque não têm qualidade, mas são selecionados por serem estrangeiros? Qual é a razão para introduzir esta norma? Eu não percebo. Mas estou, evidentemente, aberto a que me expliquem. Instituições parceiras. A deputada Manuela de Melo referiu que, precisamente, há instituições que têm parcerias com outras instituições lá fora e que, por isso mesmo, têm difusão dos seus programas de doutoramento. É por isso que há estrangeiros, e ainda bem, é por isso que há estudantes, investigadores estrangeiros de outros países que se candidatam aos programas de doutoramento em Portugal. Qual é o motivo e a razão de desconfiança sobre os critérios de seleção dos júris da FCT que faz com que agora se introduza este critério e que não se clarifique precisamente os critérios científicos que são necessários ter? A questão dos contratos de trabalho é uma questão relacionada, mas diferente. Nós temos defendido um sistema misto, ou seja, há investigadores que têm contrato de trabalho. Do nosso ponto de vista, todas as bolsas de investigação que não são para a aquisição de um grau devem corresponder a um contrato de trabalho. Infelizmente, do CDS, do PSD e do PS houve uma oposição a essa nossa proposta. E consideramos que nos casos em que exista um período de formação para a aquisição de um grau, o período inicial curricular deve ser num sistema de bolsa. E, portanto, é evidente que esta questão está relacionada, mas não decorre uma da outra. Exatamente por nós sabermos que um estudante de doutoramento é um investigador, é que, em tantos países, basta olhar aqui para a Espanha, o estudante de doutoramento, mas vamos a outros, vamos à Itália, vamos à Alemanha, o estudante de doutoramento tem um contrato. É porque é reconhecido como um investigador daquela instituição.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas fui diretamente questionada e, portanto, queria dar algumas informações. Quer dizer, não é esta última parte que já não tem nada a ver com... Melhor, está relacionada, mas não tem a ver com o projeto de resolução do Bloco. Mas eu queria dizer que não é verdade aquilo que o senhor deputado diz, de que são excluídos todos os estudantes estrangeiros que querem fazer doutoramento e que as instituições acolhem. Não é verdade, porque se uma instituição está a fazer um projeto que é financiado e validado pela FCT, pode acolher. O que se exige é uma muito maior, envolvimento muito maior da instituição de acolhimento nessa, digamos, relação. É o que se exige e é essa a razão última destas alterações. Por outro lado, quer dizer, não, eu não sei, afirmam aqui claramente, fugindo àquilo que eu tinha pedido, quais são os países da União Europeia em que os programas nacionais desses países não põem nenhuma espécie, e ninguém me disse, pronto, eu vou ver esse já. Porque realmente eu não conheço. Mas agradeço e vou ver claramente esses, se por acaso o interesse do país ou das instituições não é um elemento determinante para a escolha dos doutorados estrangeiros. Agora, eu pergunto, quer dizer, se fosse tudo assim, porquê é que a maior parte ou a grande parte dos nossos estudantes, licenciados ou mestrados, que querem fazer doutoramento no estrangeiro, em qualquer unidade, pedem também bolsa à IFCT? Porquê é que pedirão bolsa à IFCT? Porque são todos maus? Porque não têm hipótese de entrar nessas instituições? Isso é uma questão que eu também gostava de tornar claro, porque eu não penso que haja essa discrepância. E, portanto, eu apenas queria dizer ao Sr. Deputado que não é verdade que todos sejam rejeitados apenas porque são estrangeiros. Há muitas exceções e todas elas se baseiam num envolvimento grande das instituições portuguesas que o queiram fazer.
Sr. Deputado José Soeiro.
Sr. Deputado, só uma coisa muito rápida. Mas é a mesma pergunta, é que não se pode afirmar com segurança, a não ser que existam realmente dados, que a maior parte dos estudantes lá fora tenham bolsa da FCT. Onde é que estão esses dados?
Nós,
os nossos, exatamente. A maior parte dos estudantes portugueses lá fora são estudantes com bolsa da FCT e não com bolsa dos respectivos países. Não existe, claro, não, Sr. Deputado. A menos que me demonstre isso, e não creio que tenha possibilidade de o demonstrar, a menos que me demonstre isso. Não, o que nós sabemos é que há um grande número de estudantes portugueses lá fora que têm bolsas dos países onde estão. E que há uma parte desses estudantes que têm bolsas da FCT, como acontece cá. Uma parte dos estudantes que estão cá. Mas isso são dados que, obviamente, a própria FCT, só a própria FCT, poderá disponibilizar. E se a deputada Manuel Mel quiser, terá de perguntar aos correspondentes da FCT em cada país, quantos estudantes portugueses é que beneficiam da bolsa desse país. E terá certamente aí a informação rigorosa antes de poder afirmar com segurança uma coisa ou outra.
Bem, senhores e senhores deputados, foi feita a discussão nos termos regimentais. Na próxima reunião será feita uma súmula do que foi dito na discussão, para que possa constar da ata. Depois a petição subirá ao plenário exclusivamente para votação. Passamos agora ao último ponto da ordem do dia, a petição número 70/11, em que os peticionários solicitam a redução do número máximo de alunos por turma e por professor. É também uma petição apresentada no âmbito da FENPROV. Portanto, o relator é o deputado João Prata, que já está da posse dos documentos. De acordo com a nota técnica, a petição é de admitir. Tem 18.203 assinaturas e, portanto, subirá obrigatoriamente a plenário. Deduzo que ninguém tem nada contra a nota de admissibilidade, que poderemos pôr à votação, considerando que é aprovada por unanimidade. Só uma última observação. Amanhã às 10 horas temos a audição à Ministra da Educação na sequência dos requerimentos do Bloco de Esquerda e do CDS-PP. Foi distribuída uma proposta de grelha, que será constituída por duas rodas. A primeira é aberta pelo Bloco de Esquerda, a segunda pelo CDS-PP, correspondendo esta ordem à ordem de entrega, de entrada dos requerimentos. Como não obtive nenhuma objeção, nenhuma proposta de alteração a esta grelha, considera-se que está aprovada, pelo que amanhã, às 10 da manhã, estaremos cá. Peço encarecidamente ao Bloco de Esquerda e ao CDS-PP que estejam presentes. Muito obrigado, está encerrada a sessão.